Muito bem-vindo ao podcast Escutando Fotografia. Hoje o assunto é bem especial, a gente vai estar saindo um pouco dessa parte teórica e a gente já vai entrando um pouco mais nessa parte prática de você construir a sua fotografia, o seu olhar e começar a entender como funciona o equilíbrio entre os pilares da fotografia, tem aqueles controles de exposição e também temos a presença das convidadas, né, que hoje são convidadas, a Sara Souza, que é fotógrafa, ela está fazendo, concluindo o curso de fotografia. E a Suelen, que é residente, já está ajudando a gente aí já faz um tempo a tocar essas perguntas com os convidados. Então, eu vou passar agora o áudio do vídeo, para você que não assistiu o vídeo, ficar por dentro do assunto, beleza? Então, vamos lá.
Hoje vamos falar sobre exposição. Não importa a cena que você quer fotografar, você vai ter que controlar a quantidade de luz que vai chegar até o teu sensor. Você já deve ter feito uma foto que ficou muito clara ou muito escura. Isso significa que você não fez a exposição correta da sua cena. Mas vamos acabar com isso hoje? A exposição refere-se à quantidade de luz que o sensor recebe para poder escrever a tua foto. Ela vai mudar a cada situação, mas eu vou te ensinar a ter o controle sobre ela. Existem três formas da gente controlar a quantidade de luz que vai entrar pela câmera. A primeira é pela abertura do diafragma, que a gente falou sobre isso no vídeo passado. A segunda é pela velocidade que o obturador abre e fecha. E a terceira é pelo ISO. Como eu já falei da abertura do diafragma no vídeo anterior, não vou nem citar nesse vídeo, porque eu sei que você já está expert nisso. Vamos falar do segundo controle da exposição, então, que é a velocidade do obturador. O obturador é um dispositivo mecânico que abre e fecha controlando a quantidade de luz que vai para o teu sensor. É como se fosse uma cortina. Ela abre para a luz entrar e fecha para bloquear. Na câmera, a gente pode controlar isso com segundos ou frações de segundo. Mas vamos pensar em fazer uma exposição de 1 segundo de velocidade. O que vai acontecer é que o obturador vai abrir, vai passar 1 segundo captando a luz e depois ele vai fechar. Você também vai perceber que existem outros números na sua câmera relacionados à velocidade do obturador, como por exemplo, 1/60, 1/120, 1/500. É como se eu dividisse 1 segundo em 60 partes, ou 120 partes, ou 500 partes. É nesse fragmento de tempo que o sensor vai receber a luz. Para você ter o controle disso na sua câmera ou no celular, você vai achar alguma coisa relacionada à velocidade de obturador ou com um número relacionado a um tempo de exposição, como eu falei agora há pouco. Na maioria das câmeras, a gente tem um seletor que a gente move para a esquerda para diminuir a velocidade que o obturador abre e fecha e para a direita para aumentar essa velocidade. A lógica é simples. Quanto menor a velocidade, mais luz vai entrar pelo teu sensor, porque ele vai passar mais tempo exposto. E quanto maior for essa velocidade, pouca luz vai entrar pelo teu sensor, porque ele vai passar pouco tempo exposto à luz. Você já deve ter visto uma foto borrada ou tremida. E ter visto uma foto de um carro de Fórmula 1 em alta velocidade, super nítido. Para trabalhar em baixas velocidades, normalmente a gente tem que ter cuidado para não mover a câmera. Qualquer movimento, seja o mínimo que for, já pode borrar sua fotografia inteira. O ideal para quem trabalha com baixa velocidade é trabalhar sempre com um tripé ou segurar muito bem a câmera. Mas não é só o seu movimento que vai borrar a sua foto. Se você for tirar a foto de um carro de Fórmula 1 em movimento em velocidade baixa, mesmo com tripé, a foto vai ficar borrada. Isso porque o carro vai estar em alta velocidade e a velocidade do seu obturador não vai ser suficiente para congelar ele. Mas Kelvin, se eu aumentar a velocidade, eu vou perder luz. É, velho, tu vai. Mas é pra isso que tem os outros controles. O ideal é tu conseguir achar um equilíbrio entre eles. O equilíbrio entre a velocidade, a abertura do diafragma e o ISO, que a gente vai falar agora. O ISO é o terceiro controle da exposição. Diferente da abertura do diafragma e da velocidade do obturador, o ISO não é uma barreira física. Ele é um processo de amplificação do sinal que acontece depois que a luz atinge o sensor. Você pode controlar o ISO a partir de um botão específico ou acessando o menu rápido da sua câmera. Geralmente as câmeras iniciam com o número 100, ISO 100, chegando até o número 12.800. Existem câmeras que vai além disso, mas vamos memorizar esse número que é pra gente entender como o ISO funciona. Quanto menor o número, menor é a sensibilidade do sensor. Se você usa o ISO 100, você vai ter pouca sensibilidade do sensor e vai precisar de uma quantidade de luz maior para ter uma fotografia bem exposta. Agora, se você usar o ISO 12.800, você vai ter uma sensibilidade bem maior e não vai precisar de tanta luz assim para expor a sua fotografia. Por outro lado, quando você começa a usar uma sensibilidade de ISO muito alta, começam a aparecer os famosos grãos e aberrações cromáticas nas fotografias. Como eu disse um pouco antes, você vai ter que achar o equilíbrio entre a velocidade, a abertura e o ISO. Se você está numa situação onde tem pouca luz no ambiente e que você vai fotografar, você pode utilizar um ISO relativamente alto, que chegue ali perto dos seus 3.200, 5.000, dependendo da câmera. Uma abertura diafragma bem aberta para entrar mais luz. E dependendo, você pode variar ali entre 1/60, 1/80, para ter uma velocidade no obturador mediana. Dessa forma, você vai achar o equilíbrio sempre usando o que eu vou falar agora na dica bônus. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai aprender a usar o fotômetro da sua câmera. Dependendo das suas configurações, a sua foto pode ficar subexposta, que a gente conhece como escura, ou super exposta, que a gente conhece como clara, estourada. Toda câmera possui um mecanismo responsável por medir a quantidade de luz que entra no sensor a partir do ponto de focalização. A gente chama ele de fotômetro, que é uma régua que tem no teu menu rápido e no viewfinder da tua câmera, que vai de menos 3 a 0 e de 0 a mais 3. Além dessa régua, existe um indicador que viaja por entre esses números. Quando esse indicador está abaixo de zero, ali entre menos 3, menos 2, significa que a tua foto está subexposta, está escura. E quando está acima de zero, significa que ela está super exposta, está claro, vai ficar estourado. Quando ela crava no zero, significa que a exposição está linda. Isso segundo a câmera, né? Você nunca vai usar isso como uma regra. Isso é apenas uma referência que você vai utilizar para começar a fazer o equilíbrio entre os seus controles de exposição.
Chegou a hora de a gente conversar com um convidado. Aliás, convidada, uma convidada especial, Sara Souza, que é estudante de fotografia. Na verdade, ela já tem muita experiência com fotografia, mas ela está ainda concluindo esse processo aí do estudo mais formal. Muito bom dia, Sara.
Bom dia, gente. Bom dia, Kelvin. Bom dia, Sul.
Também temos a presença aqui, mais uma vez, de Suelen, que ela é residente nesse podcast. Ela está ajudando a gente aí. Ela me ajuda, na verdade, a fazer as perguntas, a conversar com os convidados. Seja muito bem-vinda novamente, Suelen.
Bom dia, Kelvin. Bom dia, Sara. Seja muito bem-vinda.
Bom dia. Obrigada.
Somos felizes que somos maioria aqui, mulheres, somos maioria hoje.
É verdade.
Então vamos para a pergunta, que é isso que a galera veio fazer aqui, escutar, veio tirar as dúvidas. Sara, conta pra gente como é que tu utiliza a exposição e como tu vê a importância dos controles na fotografia.
Então, sobre essa questão da exposição, tudo vai depender do ambiente que eu vou fotografar, se ele vai estar escuro, se ele vai estar claro. E eu sempre me guio, né? E dependendo dessas ferramentas que tem na câmera, existe uma réguazinha que é o meu norte, onde ela vai me mostrar se o ambiente ele está muito escuro ou se ele está muito claro, enfim. Como é que eu vou balancear aquilo ali? Então, a questão da abertura do diafragma, a velocidade do obturador também é muito importante, e do ISO. Então, eu sempre tenho que estar ligada nessas situações, nessas ferramentas, para que saia uma fotografia, ao meu ver, perfeita. E muitas vezes, quando eu não me atento a isso, eu recorro à edição. Ou seja, vou lá no Photoshop, se a foto está muito clara, eu dou uma escurecida. Se tiver muito escura, eu dou uma clareada. Mas nem sempre é possível, dentro do Photoshop, você corrigir essa edição. Então, quando eu vou fotografar, eu sempre fico atenta a esses itens. E, né, se for um ambiente muito escuro, muitas vezes eu recorro a um LEDzinho ou até mesmo a um flash.
Bem legal tu falar isso, porque quando a gente vai fotografar, muita gente se garante muito na pós-produção, né? Só que a gente tem que, na verdade, garantir. A gente tem que estar pronto pro o momento que a gente vai viver e vai capturar, para que a pós-produção seja algo complementar a isso. E inclusive seja menos trabalhoso.
Exatamente, pronto, exatamente como você falou, menos trabalhoso. Antes da gente levar uma foto para o Photoshop, é necessário que você prepare todo um caminho. Porque se você não usar as ferramentas adequadas, acaba que no Photoshop você não vai conseguir salvar essa sua fotografia. E fotografia tem muito disso, né? Da questão da luz. Então nem sempre eu vou ter uma luz boa. Ficar atento a essa questão do ISO, da abertura, do obturador, vai fazer toda a diferença na sua foto, né?
Além dessas barreiras climáticas, que é a questão do dia, a questão da noite e tal, eu já passei por muitos momentos de obstáculos de ambientes, assim. Eu já fotografei casamento que a igreja tinha espelhos laterais, assim, tinha como se fossem umas janelas, e era naquele intervalo das 5 para as 6 horas ali. E ele vai fazendo essa transição, né, do dia para a noite. E aí, a cada tempo que passa, a configuração da câmera, o ISO, a abertura, o obturador, ele vai mudando essas configurações, porque a exposição vai mudando, tá ligado?
Sim,
a gente vai perdendo luz. Quanto mais a gente vai perdendo luz, mais a gente tem que ir lá e configurar esses itens, porque a luz está caindo, a exposição está mudando e você tem que sempre se atentar ao fotômetro ali, né?
Exatamente. O outro item também importante é essa questão da lente, né? Você usa sempre, quando o ambiente é mais fechado, você usa sempre uma lente mais aberta para que venha entrar mais luz e você consiga, tipo, capturar aquele momento. E o outro item também importante é a questão do flash, que inclusive, não sei se vocês, enfim, lembram, mas quando surgiu um convite de eu estar com vocês no carnaval para fotografar, eu não sabia nada, né, sobre flash. E aí vocês me deram o norte e eu meti a cara e fui lá, fui fotografando. E no final, enfim, tudo deu certo.
Eu lembro de uma coisa engraçada que ocorreu no carnaval. Foi que Sara tava fotografando um pessoal ali no backstage do palco do Hack Beat. E aí ela tava usando o ISO 1600 na T5i, né? Na T5i, né, Sara?
Isso, T5i.
Aí ela tava um pouco com medo de aumentar esse ISO por causa do grão, né?
Uhum.
Eu já tinha mais experiência com a T5i, eu sabia que a T5i aguentava mais um pouco. Aí eu disse a Sara assim: Sara, aumenta um pouco esse ISO, bota pra 3200. Aí Sara olhou pra mim com a cara de meio irmão, isso vai dar merda, velho.
Exatamente. Quando você, a não ser que você seja um profissional com muitos anos, mas de início, enfim, eu acho que até, porque cada momento na fotografia é diferente, cada situação é nova e dá aquele friozinho na barriga, né? Principalmente quando você tá iniciando. Esse friozinho, tá com medo, mas tu vai com medo mesmo. Tem muito disso, assim, na fotografia e nos momentos que eu vou fotografar. Sempre tem aquele frio na barriga que fala, caramba, será que vai dar certo? Mas no final, sempre dá certo.
Eu não vou dizer a tu que, tipo, eu já tô com 9 anos de fotografia e quando eu vou fotografar qualquer coisa hoje em dia, eu ainda tenho esse friozinho na barriga. Mas eu acho que nem é relacionado à insegurança, é mais relacionado a você tá fazendo uma coisa que é desafiadora, tá ligado? Você
sim,
mostrar a sua visão do que está acontecendo ali para o mundo, assim. Eu acho que fotografar, sair para fotografar é sempre muito desafiador, assim.
Exatamente, é exatamente isso, né? A fotografia sempre dá esse medo, porque você vai estar ali registrando um momento que muitas vezes é... Acho que muitas vezes não, sempre é um momento único, né? Então você não pode, faz de novo. Então tudo é muito instantâneo. Por isso que é muito importante essa questão de você sempre estar praticando, né? Eu tenho mania de, na minha mesa, eu ligo o abajur, começo a fotografar o que tem por perto. E aí eu vou treinando essa questão do obturador, enfim, dessas funções, dessas ferramentas.
O equilíbrio, né, entre as funções.
Exatamente. E vou vendo o que é que vai dando certo, o que é que não vai dando. Para quando tiver algo ou alguém para ser fotografado, eu tá ali, digamos que, preparada. A fotografia nada mais é do que essa prática, né? Com a prática você consegue ter o domínio de muitas coisas, principalmente dessa questão da exposição, que é muito importante, como eu falei. E uma das coisas também que eu faço nessa questão de exposição, na verdade, sempre faço isso, é quando eu vou fotografar alguém, enfim, seja num lugar aberto, fechado, escuro ou claro, sempre faço fotos antes. Deixo a minha máquina pronta para quando começar aquele evento, eu não ter muita novidade. Então, eu já vou ali, né? Me preparo bem antes, deixo tudo já certinho e inicio o meu trabalho.
Eu uso dessa prática também. Quando eu chego para fotografar em algum lugar, eu sempre tento tirar uma foto antes, mais ou menos. Tipo, tenho mais ou menos a ideia ali do que eu vou usar. Durante o trabalho, se for... se tem uma estabilidade de clima e uma estabilidade... na iluminação, eu não costumo mudar muito, assim, uhum. Dependendo, a galera que me conhece sabe que eu fotografo muito à noite, fotografo muitos eventos, e aí eu já tenho algumas barreiras ali, né?
Sem dúvida.
Eu vou começar a fotografar. É de noite, então meu ISO tem que estar alto, meu diafragma não pode estar muito fechado, tem que estar mais aberto, e às vezes, como eu tô fotografando músico, eu preciso de uma velocidade um pouco maior.
Exatamente.
Movimentar, fazer bastante. Alguma coisa desse tipo. Então, eu já tenho dentro da cabeça as minhas barreiras, o que eu sei que vai acontecer, para que pode me atrapalhar, né? Que pode sair uma foto ruim, para minimizar esse erro. Eu já tenho isso na cabeça. E eu já meio que configuro a câmera para isso. Sempre tentando manter o equilíbrio entre os três, para não ficar a foto nem tão granulada, para a foto não ficar com a profundidade de campo ou pequena ou desfocada, uhum. ou para a foto não ficar borrada.
Borrada, exatamente.
Ou muito escura, assim. Então, eu sempre uso esse pretexto, né, de chegar no local e já fotografar antes. Até porque eu não costumo olhar a foto quando eu faço, assim. Eu olho uma vez ou outra. Isso é uma coisa que todo mundo vai adquirindo com o tempo. Porque
isso,
você vai sentir que num trabalho, dentro de um trabalho, você não pode ter o tempo de olhar a foto. O tempo de olhar uma foto é o tempo que você perde outra foto.
Exatamente o que tu falou. Sempre tem que estar atento nessa questão, né, dos momentos. Porque eu também gosto muito dessa área de evento, né? Me identifico bastante, né? Ver a emoção do cantor, do público, isso me chama muita atenção. E eu acho que é a área, né? Essa área de evento é a mais complicada de se trabalhar, justamente por conta dessa questão da luz. De você não ter muito tempo de estar olhando, ah, será que ficou bom? Vou apagar essa, vou deixar essa. Então, é tudo muito rápido. Então, você sempre tem que estar atento, né, a essas configurações. E, claro, a prática, ela vai fazer com que você tenha sempre essa expertise, né? Na hora, paralise assim, ah, o que é que eu faço agora? Então, é muito importante você estar atento.
Eu costumo dizer, Sara, que a fotografia de evento, de show, festival, ela é uma das mais banais. Banais no sentido de, tipo, existem poucas pessoas que se submetem a fazer só aquilo.
E
é a mais difícil que tem de se fotografar, porque você não tem como treinar, tá ligado?
Não tem,
você
é na
só
hora.
Treina se você sair de casa, se você se submeter aí a um show pra só fotografar, como eu já fiz várias vezes, a você Sim. ir num bar que tá rolando uma música ao vivo e você ir lá fotografar, mesmo que de graça,
pra
treinar. Tipo, você só aprende se você se submeter, diferente de uma foto de gastronomia que você pode fazer um sanduíche, é claro, com todo respeito ao estudo de cada pessoa, né? Mas você consegue estudar em casa, você consegue estudar a luz.
Sem dúvida,
que
né?
Você não consiga estudar numa foto de gastronomia, por exemplo, que você não conseguiu fazer um food styling da vida, que aí é a coisa de gastrônomo, né? Até você pode estudar, né? Mas é outra coisa pra você se preocupar.
E outra, né? Essa questão do evento, todo mundo sempre vai estar em movimento. Então você sempre tem que prestar atenção na questão do obturador num evento, para a foto ela não sair borrada. Bem diferente da foto quando você vai fotografar um alimento, digamos, porque lá o objeto ele vai tapar. Então lá você tem como ajustar toda a questão de luz. Então você, de uma certa forma, claro que sempre tem que ter um estudo para chamar, né, a atenção do seu público, você tem que deixar tudo em evidência, né? Na questão do alimento, tudo em evidência para que a fotografia ela venha ficar perfeita. Mas há uma diferença, né, entre essa questão de evento, todo mundo se mexendo e a foto não pode sair, tipo, borrada, não, né, com aquela, tipo, trêmula. E do alimento não, tá uma coisa lá paradinha, você tem como ajustar tudo naquele momento, né? De, muitas vezes sem pressa, então, mas ainda assim, sempre tem que estar atento a essas ferramentas.
Então, eu tô aqui na minha mão com o livro que foi lançado este ano, certo?
Nossa.
Que é Frevo, Frevo, Transformações ao Longo do Passo. E foi Climério, junto com o Marcos FM, que lançou mais uma série do Batuque Book. É bem legal. E eu vi que saiu uma foto tua aqui de um passista. A gente também tem uma foto aqui. Como a gente fotografa muito evento também, acabou saindo. Saiu uma foto do Kelvin. É, lá. Duas? Foram duas? Foram duas fotos. Eu sei tanto, né, que eu tô vendo.
Foram duas fotos. Uma foto do Maestro Formiga. E outra foto da Macuca lá em Baixa Grande.
Lá em Baixa Grande. Então, e eu tô ligada que tu também fotografa muito, né? A galera, tipo, o carnaval em si, tipo, às vezes tu fotografa Maria Flor também, né?
Sim.
Tá presente nesses eventos culturais. Como é que tu pensa? Como é que tu faz pra, às vezes, resolver teu problema lá nessas situações no meio da rua, que a gente sabe que a iluminação de Recife é aquela amarela, ela é escura, e é ladeira, assim, e é ladeira estreita, e a gente não tem tempo de...
Pensar muito, né?
Eu nunca fui pro Carnaval de São Paulo, fazendo um parênteses aqui, mas eu vejo uma diferença muito grande, que aqui a gente tem ruas estreitas, ladeiras, e não para de andar, sabe? Lá não, a galera consegue se espaçar, e se você quiser fotografar, parece que fica mais fácil. Porque não tem esse corredor em movimento, sabe? Eu tenho essa impressão. Eu quero muito um dia ter essa experiência pra poder confirmar essa minha impressão. Mas como é que tu pensa, assim, na velocidade dessas situações no meio da rua? Como é que é?
A questão também do equipamento, que eu acabei não citando, conta muito, né? Quando você tem um equipamento que tem um ISO bastante alto, a velocidade do obturador também, você pode elevar bastante. Isso também é muito importante para que você faça um registro massa. Então, há uma dificuldade, né, na nossa cidade. Olinda, Recife é muito, muito escuro. Como tu falou, tem essa questão das luzes serem amarelas, né, o que dificulta. Eu acabo trabalhando nos itens que a gente tá falando aqui, né? E opto também pela questão do flash, ou até mesmo de uma LEDzinha para dar mais uma iluminada. E sobre essa questão do livro, foi muito massa, né? Porque eu me sinto também sortuda nessa questão dele. Eu tenho amigos que são músicos. Então, eles me davam, né? Me dão, na verdade, a oportunidade de estar acompanhando o trabalho e estar fotografando. Então, foi isso que aconteceu quando a minha fotografia foi parar, né, no livro. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, né, de expor essa fotografia. Que eu tava fotografando, na época, né, o grupo Sertão Jazz, que a minha amiga, como você falou, Maria, fazia parte. E na hora, eles chamavam um passista, e a gente sabe que passista se mexe muito. Essa fotografia, ela foi feita lá no Passo do Frevo, né, pra quem não conhece, depois da quarentena. Eu indico você aí a conhecer, é um espaço muito bonito. Enfim, fala toda a história do frevo aqui de Pernambuco. O ambiente é muito bonito, mas ainda assim a luz muito, não coopera muito, né? Porque é uma luz meio que amarelada. Mas na hora lá, como eu já tava, né, com a minha configuração toda ok, na hora eu fui mexendo uma coisa ou outra, saiu o registro de Wilson, né, fazendo um dos passos do frevo.
Isso que Sara falou sobre ter a configuração já pronta é importante porque ela já sabia o que ela ia fotografar, ela já tinha ali um envolvimento com as pessoas que ela ia fotografar. E quando se fala em passista de frevo, ele vai se movimentar muito, e é muito mesmo, ele vai pular e os movimentos são muito rápidos. Então, você sabendo disso, você tem que premeditar, vamos usar essa palavra, premeditar que ele vai dar um salto, que ele vai abrir uma escala no ar, e isso requer uma velocidade um pouco alta, bastante alta, para você congelar aquilo ali. Aí você sabendo que o cara tem a possibilidade de dar um salto desse, alguma coisa desse tipo, você tem que prevenir, né? Já sabe, você vai aumentar a velocidade aqui, eu vou perder um pouco de luz, mas eu vou compensar no ISO, vou aumentar mais um ponto no ISO, vou descer mais o diafragma, vou tentar fazer uma foto ali, tá em F4, eu vou botar em F2.8, para poder ganhar mais um pouco de luz e poder trabalhar com a velocidade mais alta. Você procurando esse equilíbrio. Isso aconteceu comigo também quando eu fui fotografar Francisco é Hombre. Eu fotografei Francisco é Hombre 3 vezes na minha vida. Primeiro show aqui em Recife, que foi lá aqui em Pernambuco, que foi em Maracaípe. Primeiro show deles. Eu não conhecia Francisco é Hombre naquela época. E aí eu fiquei na frente do palco, não tinha muito espaço para mim, porque era na frente do Bar do Marcão e era no meio da praia, assim, e o palco não tinha espaço para fotógrafo. Então eu ficava no meio da galera, né? Que já é uma dificuldade, que a galera fica batendo em você. É, como eu estava muito perto dele, cerca de um metro e meio dele, estava muito perto dele, eu não sabia o que ele ia fazer e tal, mas usei da minha experiência para aumentar um pouco a velocidade. E ele começou a pular no palco, velho. E como eu não tinha muito... Era muito escuro na praia de noite, eu não tinha muita opção. É, eu não fiz nenhuma foto dele pulando, decidi fazer umas fotos mais padrão e tal. E guardei isso na minha memória, né? No ano seguinte, no carnaval, na Sala da Justiça, foi anunciado que Francisco Elombe ia tocar. E eu já sabia que o cara ia pular muito. Então eu fiz uma foto, que foi uma foto lá incrível, que saiu em tudo quanto era jornal, dele... Ele pulando, né? É, que ficou bem congelado. Porque eu já sabia, eu acho que eu usei uma barra 750, tá ligado? É, pra fazer essa foto. E o ISO tava muito alto. Eu lembro que eu coloquei quase 6 mil ou 8 mil de ISO pra fazer essa foto. Sem medo de da foto granular, sem medo nenhum. Eu já sabia o que eu ia fazer. Eu já sabia o que eu ia capturar antes de acontecer. Isso é muito importante. Você saber o que você vai fotografar. Você conhecer o que você tá fotografando. No caso de Sara, você conheceu os passistas ali, sei lá, você sabe que Maria Flor não vai dar um salto, mas que, sei lá...
Ela dá salto, sim.
Muito salto.
Não, eu tô presumindo, eu não sei se ela dá salto, assim, tá ligado? Mas... Nada. Pronto, você sabe que ela vai dar salto, então você já se prepara pra isso, mas sim, o outro passista não dá, então você... Você conhecendo as pessoas e quem você vai fotografar pode ajudar você também a encontrar esse equilíbrio entre as configurações da exposição.
Eu acho que outra coisa que ajuda também, a gente, como recifense, a gente nasce ouvindo frevo, né? A gente pode não ser um grande. Tipo, algumas pessoas podem não ser grandes fãs ou não ter o hábito de ouvir. Mas você meio que sente, a gente já sabe como é que aquilo ali meio que vai proceder. É um. O BPM rápido, é frenético, é feio, né? Então, a gente espera isso também.
Essa questão de você conhecer o trabalho também é muito importante. Então, quando eu recebo algum tipo de convite, né? Eu tento conhecer a banda, enfim, a pessoa. Sempre tem um papo falando, perguntando mais ou menos como é que funciona. Então, nessa questão, né, de frevo, como eu já acompanhava... Né? Alguns grupos, então mais ou menos eu já sabia como é que eles iam fazer, tipo, o momento de um pulo, o momento de abrir uma escala. Então eu já me ligo nessa situação, né? Já vou me preparando para aquilo. Então, como eu falei, é muito importante você conhecer a banda que você vai fotografar, enfim, ou seja, uma modelo. Essa questão da conversa, né? Você vai extraindo ali, que na hora da sua captura vai ser muito importante.
E tem uma coisa também, se você não conhecer profundamente do que você está fotografando, uma dica que eu posso dar para você prever o movimento de uma pessoa, de um músico ou de qualquer outra coisa, é você observar. Na hora que um passista está fazendo... A sua apresentação ali, ele sempre repete alguns passos e sempre tem uma preparação para um salto. Você, se você observar, se você começar a observar isso, você vai conseguir prever a hora do salto. Ele deu um salto aqui, mas ele fez isso, ele abaixou antes, ele fez não sei o quê. Então, da próxima vez que ele fizer isso, eu já vou me preparar, eu já vou esperar ele dar o salto para poder pegar essa ação dele. Então,
observar é a chave.
É a chave. Observar é a chave.
É, isso me faz dar o gancho em outra questão aqui. Tu já utilizou o modo de exposição automático? Algum deles, assim, tipo, sei lá, hoje eu vou dar a câmera que trabalha aí pra eu ver.
Sim, eu sempre uso o modo TV ou então AV. E muitas vezes o do desporto, né? Que é pra pegar, tipo, aquele movimento super rápido. Então, vai depender muito da situação, né? Da onde eu esteja, o que, que eu esteja fotografando. Mas, no normal, eu sempre gosto de usar essa questão já no manual pra ter o domínio de todas as situações que aparecer pra mim.
O importante de você usar os modos automáticos, que são, na verdade, são modos de prioridade, né? Você dá uma prioridade pra câmera. Eu quero que a velocidade sempre seja alta. Ou eu quero que a velocidade sempre seja baixa. Para você, é importante o uso disso para você entender como funciona cada item. Claro que se você quiser aprender da forma mais difícil e tentar juntar o equilíbrio entre os três, é melhor. Mas se você quiser entender item por item, é bom você usar sempre os modos de prioridade.
A base de tudo, né, para uma fotografia que você considera perfeita, é treinar, né? É essa questão da prática. É ela que vai te levar àquilo que você acha que é perfeito.
Então, Sara, eu queria também saber, junto, você falou do modo automático, e a gente no vídeo fala sobre uma régua que tem lá, que é o fotômetro, a régua de fotometria. Eu queria saber se tu realmente usa ela como uma referência, sem questionar, ou se tu usa ela só como um apoio e você que decide ao final o que é que vai fazer na fotografia.
Eu sempre uso o fotômetro 5 como uma referência, sabe? Para me basear nessa questão do tá muito claro, tá muito escuro. Agora, claro, tem situações, né, como eu falei, que eu quero uma fotografia mais escura ou mais clara. E daí eu vou ajustando também conforme que eu acho que vai ficar bacana no final.
Tem uma coisa que eu uso em relação ao fotômetro, né? O fotômetro da câmera, que é o seguinte. Isso é um papo que eu ia falar mais na frente, mas eu vou dar uma leve citação
um
nele.
Spoilerzinho.
A câmera, ela não lê preto e branco, ela lê cinza. Então, isso. Uma coisa que eu utilizo muito em relação ao fotômetro é: se eu estou num ambiente que é muito escuro e que tem muito preto e eu quero capturar esse preto, eu fotometro o lugar, deixo no zero e baixo um ponto negativamente. Então eu tento sempre utilizar isso para poder a câmera pegar preto, porque se eu deixar no meio ela vai pegar cinza, entendeu? Uhum. E a mesma coisa quando eu estou num ambiente muito claro, eu fotografo o ambiente, fotometro o ambiente, deixo ele no zero e depois eu subo um ponto, ou meio ponto, vai depender muito do ambiente. Aí você pode me perguntar, mas aí você vai ter uma foto escura ou uma foto estourada? Aí, nesse caso, eu uso o recurso da edição. Eu faço muito quando eu fotografo na macuca, porque a macuca, quem já foi pra fazenda, sabe que é muito escuro. Muito escuro de verdade, de não ter iluminação nenhuma, assim.
É um escuro. Eu acho que as pessoas estão... Imagine seu lugar escuro. Pronto, é mais escuro.
Feche o olho, né? Feche o olho.
Feche o olho aí. Ainda tá claro.
Porque, meu amigo, é luz lampião.
Eu tenho uma questão agora que é polêmica demais, que é sobre grão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu queria saber a tua opinião, Sara. O que é que tu acha do ISO alto, né? Quando começa aquele ISO alto que começa a dar um grão. O que é que tu acha disso?
Eu prefiro uma foto mais nítida, né? Ou seja, por mim, sem ruído algum. Em alguns momentos, na edição, eu uso o ruído, né? Quando eu acho que aquela fotografia merece. Mas eu sigo uma página, e no momento eu não vou lembrar o nome, é uma fotógrafa. Ela só fotografa com ISO já, fica bastante granulada. Eu acho o trabalho belíssimo, mas eu prefiro uma coisa mais nítida, sabe? Assim, de preferência sem grão algum, na grande maioria das fotos que eu faço.
Então, eu já não tenho tanto medo de grão assim. Eu acho que se Sapo tivesse aqui, ele ia concordar comigo. Às vezes, Sapo, pra quem não sabe, Sapo é o assistente que trabalha comigo. Ele geralmente quando eu tô fotografando, ele sempre dá uma checada, assim, pergunta, que tu tá usando que ISO aí e tal, que tu tá fazendo aqui e tal. E aí eu falo, assim, mano, tô aqui com, sei lá, 10 mil de ISO e tal. Ele, meu irmão, velho, vai dar muito grão. E eu, não é que eu goste do grão, tá ligado? Não é que eu goste, é que eu tenho um equipamento, a minha 6D, ela não dá tanto grão assim em 10 mil. Ela dá um grão, mas não dá um grão feio, com aberração cromática e tal. Ela tem um grão ali que a galera vai perceber, porra, essa foto tá granulada, não tá? Mas eu acho que é um grão bonito. É o limite do grão, tá ligado? Os vídeos da gente, a gente grava a maioria com 12 mil de ISO, tá ligado?
Alto.
E tipo, ISO muito alto, então é um recurso da câmera. E mesmo com a T5i, que o limite dela ali pra ter um grão mais ou menos é entre 3.200, 3.200, 3.600, 3.200. Se você não gosta de grão, é o limite, né? 3.200 é o limite. Eu, às vezes, fotografo em 6.400, tá ligado? Mas, dependendo do que for, se for um projeto meu, eu faço 6.400. Se for para entregar para alguém, não faço.
Como a gente falou, né? É muito dessa questão do equipamento também, dos recursos que ele lhe oferece.
Correto, correto. Mas, assim, não tenha medo de ISO, porque aí a gente tem que lembrar que ISO, ele vem no escuro, né? Então, se você se você vai fazer uma foto, um show, por exemplo, ele que tem uma iluminação no artista... o grão não vai aparecer naquela parte clara no rosto do artista, ela vai aparecer ali nas sombras, né, ao redor. Então eu acho saudável. Eu acho que as pessoas não têm que ter medo de usar ISO alto. Você tem que conhecer seu equipamento e acabou-se. Você tem que conhecer o limite ali. E você tem que distinguir, né, o que é foto para você e o que é foto para cliente, se você for prestar serviços de fotografia.
Exatamente.
Eu, particularmente, adoro grão. Adoro. Às vezes eu tirei uma foto, eu puxo o grão na voz porque eu gosto de grão. Realmente, assim. Eu acho bonito. Agora, tem que também ter um bom gosto aí, né? Porque a gente tem aquele...
Sem dúvida.
Você, às vezes,
sem exageros.
Sem exagero. Você quer colocar, às vezes, um ISO alto num ambiente que ele não tem nada pra lhe oferecer e realmente fica esquisito. E às vezes não tem uma proposta tão artística ali, você não tem tanta liberdade, aí eu já acho complicado.
A gente já vai acrescentar. Prática mais senso. Também tem o senso nessa questão.
Bom senso, eu acho que o bom senso é mais importante que o bom gosto.
Exatamente. Então você tem que dosar tudo, né? Aí entra novamente a questão do conhecer quem eu vou estar fotografando, conhecer o meu cliente, que isso é bastante importante, né? O que é que eu vou oferecer para ele, o que é que ele gosta. Então, antes de qualquer coisa, conheça o trabalho da pessoa e veja o que ela prefere. Eu mesmo já tive um cliente que chegou para mim, tem como tu, quando for editar, colocar mais para um tom tal? Aí eu disse, pronto, beleza.
Com a gente acontece direto também. Às vezes a galera não gosta muito do tom da edição. Geralmente ela não tem o conhecimento do porquê você colocou aquele tom, né? Ela não entende. E muitas vezes quando eu explico, eu falo, não, beleza, eu posso mudar. Mas eu coloquei esse tom por causa disso, tá ligado? Aí a galera para e pensa, porra, nem pensei por esse lado, velho. Não precisa editar não, tá bom. O dia que eu usei o ISO mais alto da minha vida foi no dia que eu... Segundo ano que eu fui pra Macuca. Foi o primeiro ano. A gente conheceu tudo. A gente ficou encantado e aí foi pro cortejo. O cortejo deu uma atrasadinha. E era muito grande o percurso do cortejo. E durante o percurso foi ficando à noite. A ponto de não ter mais iluminação.
Você imagina, quem já viajou para o interior ou para o campo, sabe? Você está lá na sua casa e ao redor é só aquela grama, aquele pasto, algumas árvores. Pronto, o cortejo é você andando no meio das árvores do campo, então não tem nem a iluminação que deveria vir da casa, sabe? Enfim, é você andando no meio do nada.
iluminação nesse aspecto só do céu mesmo, das estrelas, a lua. É a única iluminação que tem. E verdade. Divina, né?
Isso, só isso. É isso quando não tiver nublado, né?
E isso, quando não tá nublado. Claro, nesse dia, nesse dia não estava. Esse dia tava muito bonito. O céu, realmente, você conseguia ver o céu cheio de estrelas. Lindo. É uma coisa linda. É magnífico.
E eu lembro que teve um também que, tipo, anoiteceu. Porque anoitece muito rápido, né? Se não tem luz ao redor, é que você sente mais ainda aquela coisa escura chegando. E Kelvin fez, velho, eu vou pegar a lanterna do celular. E tu fez várias fotos que eram bem granuladas. E ficaram bem legais. Teve uma galera que gostou pra caramba.
Eu peguei uma... Nossa. Aí eu peguei uma lanterna. Lembro que eu coloquei 25 mil de ISO ou foi 51 mil de ISO. Uma coisa dessa, assim. Aumentei bem muito a velocidade porque eu tinha que aproveitar. O que ajudou... Era aquelas lanternas vermelhas dos bombeiros, que é a Macu, que estava ajudando o pessoal no percurso. Tinha algumas pessoas da região que foram ajudar também com motos. Então eu aproveitava a lanterna, o farol da moto para tentar pegar algumas coisas. E eu tinha uma lanterna que eu ficava iluminando a galera e fazia as fotos, assim. Depois eu posso até postar umas 5 fotos desse lance do ISO alto aí no meu Instagram.
Posta, vai ser interessante. Ver. Exatamente.
Quem tava lá no local vai entender, tá ligado? Vai entender, vai se identificar e vai gostar, que foi o que aconteceu. Eu já tinha garantido várias fotos durante o percurso, já dava pra Macuca postar na internet, mas eu quis fazer esse tipo de fotografia porque eu achei que ia ficar interessante e realmente gostei bastante do resultado. Eu nunca tive medo de ISO e nunca voltei, né? Então, eu acho que se tem na câmera, é pra ser usado. Mesmo que venha aberração cromática, mesmo que venha com grão, experimenta, velho. Experimenta. Desliga tuas luzes aí e começa a fazer foto de pessoa mesmo. Usa só um único...
Usa uma vela, minha gente.
Eu também já fiz isso.
Único ponto de luz ali, pequeno, que esteja posto. Bota perto do rosto da pessoa. Pede pra galera segurar uma vela perto do rosto. Bota o ISO alto. Fotografa, vê como é que vai ficar a textura. Experimenta. Exatamente. Vou falar que nem Rafael Bandeira no podcast que a gente fez sobre focalização. Chuta em gol, pô.
É exatamente isso. Eu nunca usei um ISO tão alto. Nunca foi necessário, assim, dentro dos trabalhos que eu já fiz. A minha máquina T5i, né, vai até os 12.800. Eu nunca cheguei a usar. No máximo, foi 3.200. Mais do que isso, eu não utilizei até então, né? Mas vou fazer essas experiências aí que tu falou.
Passa. Tu tem alguma dica para as pessoas que estudarem sobre tudo isso que a gente falou aqui para dominar essa questão da velocidade, do ISO, da abertura do diafragma?
A prática, né? A prática sempre vai lhe dar bons resultados. Então, você conhecer o seu equipamento, seja ele de pequeno porte ou de grande, né? Uma máquina com bastante tecnologia, sempre estude, conheça as suas ferramentas, né? O que ela pode lhe oferecer. Se você vê que ela não vai lhe oferecer tal ferramenta, opte por um flash, por um LED, enfim. Vá complementando os seus equipamentos para que, independente do momento que vá fotografar, você esteja ali preparado e faça bons registros, né? Tenha um bom resultado, um bom trabalho. Então, sempre estudem, peguem fotógrafos como referência. E também tem essa questão que na fotografia... Há um leque. Você pode ser fotógrafo de casamento, enfim, você pode se dedicar ao esporte, à paisagem. Então, o importante é você se encontrar dentro desse meio, porque não necessariamente quem fotografa perfeitamente um estádio, né, os jogadores em movimento, vai fotografar uma paisagem, uma coisa estática bacana. Então, é bom você se encontrar dentro desse caminho da fotografia, né? Dentro desse leque, e se dedicar àquilo que realmente você sente paixão, né? De registrar.
Para complementar uma coisa sobre equipamento que Sara falou em relação a se seu equipamento não suprir aquela necessidade que você tem de fotografar em certos ambientes, Eu acredito que sim, que tem um outro controle de exposição que a gente não fala a gente não fala no vídeo porque ele já é natural, né? Que é a luz, a própria luz.
Uhum.
Que, de certa forma, é um controle da exposição, assim.
Sem dúvida. Mas
que, quando você tem autonomia sobre ela. Se for uma questão climática, aí, tipo, esqueça. Sempre tenta colocar uma luzinha. Quando seu equipamento chegar no limite dele, que você não consegue mais nem aumentar o ISO, nem abaixar a velocidade, nem abrir mais o diafragma para entrar mais luz, coloca uma luzinha de lanterna, experimenta trabalhar com essa coisa de uma pequena iluminação. Só isso.
Às Usa vezes, da criatividade, né?
É, a criatividade, um pouco de criatividade. Às vezes uma vela, uma luz de vela basta. Uma lanterninha pro teto já basta. Às vezes, dependendo da configuração que você usar na câmera, às vezes isso basta, assim. Uhum. Criatividade, usar da criatividade para ter uhum. aquilo que você precisa, assim. Então é isso, a gente vai finalizando aqui essa conversa. Queria agradecer a presença de Sara e fazer aquela pergunta que eu sempre faço aos convidados. Sara, se eu quiser te achar nas redes sociais, se a galera que tá ouvindo quiser te achar nas redes sociais, como é que elas fazem?
Vocês me encontram no Instagram, né, no Sara com H no final, S, Souza com Z, _. Tem o meu Instagram pessoal, onde eu disponibilizo uns links também mostrando um pouco do meu trabalho, né, das fotografias que eu tenho feito. Ainda está em fase de montagem, mas vamos caminhando que vai sair.
Queria agradecer também a presença de Suelen, que está sempre comigo aqui, me ajudando a entrevistar os convidados. Suelen, se eu quiser te achar nas redes sociais, eu faço como, mulher?
Como eu já falei aqui, meu Instagram é _ su com H, Farias. Você vai ver meu Instagram pessoal. Tem fotos que eu faço no meu dia a dia, porque é meu Instagram pessoal. Se você quiser ver algum trabalho meu, vai ter que ir no perfil do Máquina 3, que vai ter vídeos e fotos nossas lá, ou no site máquina3.com.br.
Quem quiser me achar no Instagram é kelvin.andrade com demudo. Lá você vai ver os vídeos que saem do IGTV, algumas fotos que eu faço e alguns stories falando besteira lá, que eu sempre faço. Agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo, quero me despedir aqui e tchau!
Tchau, gente. Foi um prazer.
Tchau, tchau. 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 Tchau.